Está começando De Hoje a Oito, seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.
Yolinda Rodrigues! Valeu!
Minha amiga, Deus te ajude em tudo que fizeres. Não te esqueças nunca que és mulher e que és negra.
Yolinda Rodrigues! Valeu!
Langidila. Palavra originária do Quimbundo, significa algo como vigilante, sentinela. É a Digina, o nome de guerra da poeta, radialista e guerrilheira das batalhas independentistas de Angola, Deolinda Rodrigues. Já este último nome é o que hoje designa a avenida que conduz ao Largo da Independência, em Luanda. Não por acaso, jovem, Deolinda acalentou o sonho de servir Angola livre como médica. Mas para tanto, mais do que dedicar-se aos estudos, Deolinda combateu o colonialismo nos campos de guerra. Nascida em 1939, em Catete, no norte de Angola, no seio de uma família metodista, obteve a bolsa de estudos da Missão Evangélica para um curso de Sociologia no Brasil. À época, Deolinda contava 20 anos de idade, mas por aqui não pôde permanecer por muito tempo. Havia entre Portugal e Brasil um acordo para extradição. Então, a missão resolve enviá-la para Illinois, nos Estados Unidos, com o objetivo de prosseguir os estudos. Porém, Deolinda discretamente já embarcava com o intento de estabelecer contatos para uma frente de ação fora do continente africano, além de divulgar notícias de Angola e dos povos africanos divididos pela régua arbitrária da colonização. Datam desta época de estudos do Brasil e nos Estados Unidos as correspondências avolumadas no livro Cartas de Langidila e outros documentos.
Santo Amaro, São Paulo, 4 de abril de 1959. Caro Canhanema, como vão os ossos? Os teus estudos estão a avançar? Tudo vai bem contigo? Oxalá. Bem, trago-te muitos cumprimentos e saudades da nossa terra. Tu mesmo conheces os amigos e pessoas que te querem bem. Deixe-as na mesma situação. Não há nada de bom e a vida está muito difícil, apertada na nossa terra, por causa do português. A vida é amarga, porém dessa maldade virá o fim deles e o nosso princípio. Deus está aí e a África vai despertando. Estamos a nos organizar. Parti de Angola no dia 3 de fevereiro. Passei 24 dias em Portugal e cheguei cá no Brasil em 26 de março. A primeira pessoa que me foi receber ao barco foi a Abigail. Tu a conheces? É uma grande e excelente pessoa, não? Encontrei os dois rapazes do nosso país. Estão de saúde. Os de Carcavelos encontram-se bem. Receba saudações deles. Trouxe fotografias. Caso venhas cá algum dia ou eu vá aí, vou dar-tas a conhecer. Ouviste? Se necessitares de dinheiro ou qualquer outra coisa, posso ajudar-tes. Basta escreveres. As moças aqui falam de ti. A elas agradam muito os angolanos. Quando estamos na nossa terra, pensamos que nessas terras tudo é bom. Afinal, não é nada, é a mesma coisa, o mundo é um só. E em qualquer parte as pessoas têm dificuldades. Agrada-me muito estudar aqui. No entanto, as pessoas não me agradam nem um pouco. Estou com muita saudade da nossa terra. Pronto, vamos fazer como? Deus te proteja. Porta-te aí com juízo, pois a nossa terra tem os olhos postos em nós, bem como nos que estão em Portugal, com o medo deles. Estão a esperar-nos para que apoiemos, para que ajudemos a nossa terra. Que Deus te ajude em tudo quanto fizeres. Com a fraternidade dos negros, Deolinda.
Tradução da primeira carta de Deolinda Rodrigues a Jacinto Fortunato, o Canhanema, com quem vire a corresponder-se ao longo dos anos em que permaneceu fora do continente. Antes mesmo do embarque para o Brasil, Deolinda já havia ingressado ao MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, uma das maiores frentes pela independência de Angola. Nessas cartas, página por página, percorremos a história de luta de Deolinda fora do continente até a decisão de retornar à África. Aí já se lêem diversas críticas internas ao movimento e a abertura desconfiada a possíveis aliados, mas principalmente uma leitura internacionalista racializada dos conflitos em África. Para além da oposição entre comunismo e capitalismo, Deolinda enxergava a disparidade entre os modos de ver e viver as vidas negras e brancas.
A oposição portuguesa não tem nada a ver conosco. Na verdade, embora alguns elementos dela compreendem as modificações deste século, os chefes e a maioria continuam com a secular mentalidade colonialista. Por exemplo, o Delgado parece ter enviado à ONU um parecer sobre as colônias portuguesas. Devem formar uma confederação com Portugal, mas não obterem independência. Esses caras continuam a querer mandar no nosso destino. Quando formarmos uma confederação, vai ser só com países africanos e nunca com europeus. A perda de tantas vidas nossas é a etapa mais dura e a esperança é que tal esforço não seja em vão. Como disse um conterrâneo, a pátria chora, mas só chorando ela ganha consciência da sua liberdade. A liberdade custará caro e assim o povo não brincará com ela. Saberá guardá-la para sempre contra o imperialismo, colonialismo e contra o comunismo também. O caminho que conduz à salvação do nosso povo passa entre todas as ideologias existentes, aproveitando-se delas sem se deixar influenciar. Um bom africano não pode ser comunista nem capitalista. O africano sempre será aquilo que a verdadeira África foi.
Trecho de mais uma carta enviada ao Kanyanema, em 1961. Deolinda recebia, escrevia, enviava e reenviava cartas para Angola, porque as colônias não se podiam comunicar entre si, pois as cartas eram interceptadas pela PID, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a Polícia Política de Portugal. Portanto, sua locação nos Estados Unidos era também uma estratégia no campo minado da comunicação. Além das correspondências, Deolinda Rodrigues tinha na poesia uma forma de registro da guerra dentro e fora de si. Organizava sua revolta.
África, mamã África, geraste-me no teu ventre, nasci sob o tufão colonial, chuchei teu leite de cor, cresci atrofiada, mas cresci. Juventude rápida como a estrela que corre quando morre o Inganga. Hoje sou mulher. Não sei já se mulher, se velhinha, mas é a ti que venho, África, mama África. Tu que me geraste, não me mates, não praguejes um rebento teu. Senão não tens futuro, não sejas matricida. Sou Angola, a tua Angola. Não te juntes ao opressor, ao amigo do opressor, nem ao teu filho bastardo. Eles caçoam de ti. Caíste na ratoeira, enganada. Não distingues o verdadeiro do falso. No teu cansado e secular vigor cegaste. E agora és tu, África, mamã África, que dá forças ao irmão bastardo para asfixiar-me, azagaiar-me pelas costas. O opressor, o amigo do opressor, o teu filho bastardo, também tu, mamã África, divertir-se-ão ao ouvir-me expirar. Mas África, mama África, pelo amor da coerência, ainda quero crer em ti.
Este é um poema escrito entre os anos de 57 e 58, anos que precederam a chegada da guerreira ao Brasil. Traz em si as contradições do nacionalismo que despontava no peito da poeta e também nos movimentos por independência de Angola, caracterizando aí quatro agentes: a terra, a filha da terra, própria voz da poeta, o opressor e o filho bastardo. A filha da terra teme que os três demais agentes e mesmo o solo africano possam lhe azagaiar pelas costas. Implora à África, a mama África, que não seja matricida, que não mate na filha, a mãe, a si mesma. Pouco depois do seu retorno dos Estados Unidos à África, Langidila participa de várias organizações de combate ao colonialismo, tais como o Corpo Voluntário de Assistência aos Angolanos Refugiados, no Congo, e a OMA, Organização da Mulher Angolana. É com suas quatro companheiras dirigentes da OMA, Irene Cohen, Engrácia Paim, Lucrécia dos Santos e Tereza Afonso, que Langidila integra o Esquadrão CAMI, coluna guerrilheira composta por 200 homens e essas cinco mulheres, preparada por instrutores cubanos com o objetivo de levar reforços para as fronteiras do Congo e também no destacamento Cienfuegos, a primeira grande unidade guerrilheira do MPLA em Brazzaville, capital da República do Congo. Em longa marcha pelas matas do interior de Angola, o esquadrão enfrentou doenças, fome, mortes e prisões.
Inquirindo. Carrascos de upistas, espias de tugas, prostituta, mulher metida em política. Aqui estou etiquetada disso. Inquirindo o fim deste pesadelo, inquirindo cada vez que sou o passo bruto, ronca o jipe militar, a corneta toca a formatura geral, colam-me o guarda à porta. Será o pelotão do talho? A minha vez, a dele, um camarada na margem direita, o capitão Conga vem levar-nos agora ou nunca. Aqui estou eu inquirindo, sempre inquirindo, na linha do inferno não há túnel. Vietnã me acabou abuso Yankee. Colômbia retomou o caminho da dignidade. Outra mina arrebentou em Pretória. Acima de tudo, Ripanzo, com Cienfuegos, Kami e o outro, avança, consertando o estragado, varrendo o colonialista, edificando o lógico. Brasa transmitiu a marcha do Kami, inquirindo. Inquirindo para manter a luta constante entre o suicídio à espreita e este louco redemoinho, até amanhã chegar. Sair viva do campo da morte e poder ser útil na liberdade de escolha, da responsabilidade a tomar, a liberdade de ação para realizá-la.
Eis aí um poema de tom evidentemente autobiográfico. No primeiro verso, ao citar carrascos de upistas, Langidila refere-se à UPA, União das Populações de Angola, que lutou desde as guerras de libertação à guerra civil contra o MPLA. Nesses versos, encontramos uma reflexão desenvolvida por Deolinda desde as correspondências, a respeito da situação da mulher em campo de batalha, cujo corpo não pode receber outra etiqueta que não a de prostituta.
Consoada. Às 7, perto da retrete, não faltar, uma a uma. Já tenho tudo pronto para pôr-vos na outra margem. É só saber correr que o piloto está aqui esperando. Se vos descobrem, sou fuzilado. Que paga terei por este risco? Já passa das 7. A cadeia ensina a iludir-se. Enquanto não vem o sinal, combinado. Antecipam-se os sonhos. Amanhã é Natal. Natal na liberdade. Puxa, estar com os camaradas. Respirar o ar da dignidade. Voltar a ser eu. O sinal. Vamos embora? Ainda não. Mais tarde. Primeiro apaga. Serem minhas aqui no capim. Não querem? Estão armadas, hein, espertas? Bem, virei buscar-vos à meia-noite. É o sinal? Não. É dia. Uma noite de vigia e tudo em vão. É Natal. Natal na prisão.
Os dois últimos poemas foram escritos na prisão. Deolinda e as outras quatro mulheres que compunham o Esquadrão Kami foram raptadas, presas e torturadas pela UPA. Posteriormente, foram assassinadas em circunstâncias até hoje não esclarecidas e seus corpos não foram encontrados. Por conta disso, o 2 de março, dia em que fora detida, consagrou-se como o Dia da Mulher Angolana. É por isso também que nesse mês de março, toda a programação do Dia Hoje a 8 foi dedicada ao campo de luta empreendido pela voz e letra das mulheres de Angola.
Antagonista ao novo regime governamental. Então cuidado se você é branco, preto ou mulato. Não pense nisso e vamos construir. Se é reacionário, pense bem que é uma atitude antipovo. Mas quem é que manda?
É o povo.
E quem é o povo?
É o MPLA.
Ai, mas quem é que manda?
É o povo.
E quem é o povo?
É o MPLA. Avante o poder popular. Avante o poder popular. Avante o poder popular. Avante. Abaixo todas as manobras do hino. Avante o poder popular.
antagonista ao novo regime governamental. Então cuidado se você é branco, preto ou mulato. Não pense nisso e vamos construir. Se é reacionário, pense bem que é uma atitude antipovo. Mas quem é que manda?
É o povo.
E quem é o povo?
É o MPLA.
Ai, mas quem é que manda?
É o povo.
E quem é o povo?
É o MPLA. Avante o poder popular. Avante o poder popular.
De hoje a 8, seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.